Romanos capítulo 12, do versículo 1 e 2, está escrito assim, ó: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na carta de Romanos, no capítulo 11, Paulo está nos falando sobre a ação salvadora que Deus providenciou para resgatar os homens, para trazer transformação à vida dos homens. E aqui no capítulo 12, Paulo começa como se estivesse requerendo uma resposta diante de tudo aquilo que ele apresentou como a graça salvadora, como a transformação de Deus no capítulo 11. Ele começa suplicando aos irmãos, rogando, pedindo aos irmãos, como se fosse um grito que vinha do seu interior, da sua alma, para que os irmãos pudessem atendê-lo. A expressão rogo-vos é exatamente uma expressão muito forte, é uma súplica que ele está fazendo para que os irmãos se voltem e prestem atenção naquilo que ele está propondo. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu vou falar algo tão importante e vocês têm que voltar a sua atenção para isso que eu vou dizer, porque disso depende a vida futura de vocês, disso depende a relação de vocês com Deus. O que ele estava dizendo é, chegou a hora de vocês então reagirem. Deus já fez a parte dele. Agora vocês precisam ter uma atitude diante da ação graciosa de Deus. Paulo usa a expressão pelas misericórdias, porque ele sabia que Deus em tudo seria misericordioso. Mas ele usa o sistema de adoração do Antigo Testamento como referência para a importância daquilo que ele estava falando. Então ele diz que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, ou seja, uma ação do Antigo Testamento que era baseado nos sacrifícios, onde o corpo do animal era imolado e colocado no altar. Paulo estava apelando para algo muito importante, para que a atenção dos romanos estivesse voltada para aquilo que ele queria anunciar. O sacrifício de Jesus Cristo nos mostra que ele padeceu, ele entregou o seu corpo, ele foi até o fim. E por isso Paulo então está trazendo essa comparação, dizendo, assim como a graça da salvação veio através de um sacrifício, eu estou rogando para que vocês possam apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo, não morto, um sacrifício vivo para que vocês possam ser transformados. Quando Paulo fala sobre transformai-vos, ele está chamando a atenção porque ele sabia que os cristãos não iriam tomar a forma do mundo, mas ele também sabia que a maioria sempre venceria. E se não fosse a forma do mundo, pelo menos seria o formato predominante e que os cristãos se moldariam àquela sociedade. Então, ele fala, apresentei os vossos corpos e transformai-vos. Isso nos ensina a respeito do nível de exigência que Paulo está fazendo para que aquele povo possa prestar atenção. A palavra grega que Paulo está usando é metamorfose, não é apenas uma mudança simples, é transformar de um estado para o outro. Um exemplo simples que nós podemos usar aqui é a transformação do lagarto quando ele vai até borboleta. Existe todo um processo e antes dessa mutação física, ela é colocada dentro de um casulo e a transformação quando acontece, o que nós vemos no exterior é completamente diferente. Então Paulo está convocando a igreja para uma transformação. Hábitos, costumes, reações antigas terão que agora ser apresentados de forma transformada, uma metamorfose nas nossas reações, em quem somos, para que se manifeste, para que se apresente aquilo que a palavra do Senhor nos convoca a ser. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já se passaram. Então Paulo está nos convocando para uma transformação. Paulo fala sobre a renovação da mente. E a renovação da mente, ela é muito profunda porque a nossa vida é construída por pensamentos. E se os nossos pensamentos não estão exatamente ligados àquilo que nós realmente precisamos fazer diante do Senhor, não há como ser transformado. Então, Paulo está trazendo uma transformação, está nos convidando para uma coerência entre pensamentos, atitudes, apresentarmos os nossos corpos e sermos de fato transformados na nossa linguagem, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, e deixar que Deus possa então agir de forma poderosa nas nossas vidas. E eu queria usar aqui uma figura de administração para poder explicar um pouco mais profundamente sobre a transformação que Paulo está falando e como nós podemos alcançar esta experiência séria, relevante diante de Deus. Todo o processo de transformação, ele passa no mínimo por três etapas fundamentais. O objetivo de transformar é fazer uma entrada e depois uma entrega de um produto final, de um serviço final, que vai ser a necessidade daquilo que nós estávamos buscando. Por exemplo, a transformação do açúcar no engenho, ela começa lá pelo processo onde a cana de açúcar é colocada, e nós não conhecemos o processo integral, mas nós nos beneficiamos do resultado final. O açúcar está nas nossas casas e não nos interessa por quantos processos passaram, não nos interessa o caminho por onde passou, nos interessa é que esse resultado é agradável. Da mesma forma, o sal, ele é transformado lá desde as salinas, ele tem também o seu processo e o final, o resultado dele beneficia a muitos, mas há uma entrada, há um processo e há um resultado, há uma saída. Então, a transformação que a palavra de Deus nos ensina, ela passa por essas três etapas, que são exatamente a aceitação de Jesus Cristo como input, Filipenses 2:11, o desenvolver a nossa salvação, que é o crescimento, é o conhecer Jesus Cristo, Filipenses 2:12, o testemunho final, o resultado final. Como é que nós ficamos depois de conhecer Jesus Cristo, depois de sermos transformados, desenvolver a nossa salvação? E como é que ficamos? Qual é o testemunho que apresentamos? O que é que vamos dizer às pessoas a respeito da nossa nova vida com Deus? Por isso Paulo diz, transformai-vos. Os inputs que vamos representar aqui pela conversão, Filipenses 2:11 diz assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, perceba que a conversão, ela vem com a nossa confissão, e aí o nosso início. O input trata da entrada, trata do início, onde o processo de transformação geralmente começa, mas ele começa por uma matéria-prima que foi colocada à disposição para ser transformado, e lá no final vai dar o seu resultado. Então, vamos usar aqui como exemplo a fabricação do automóvel. Nós temos lá de inputs as partes metálicas, a borracha, plástico, tecido, e lá no final você não vê mais somente essas peças desconexas. Você chama de veículo, e esse é o resultado, esse é o benefício final. Esses recursos são normalmente tratados e transformados, ou então convertidos, de alguma forma, porque quando eles entram, eles não são o processo final. Eles entram para a transformação. Aquilo que era um produto inicial, ele pode seguir por processos de transformação, alteração, fusão. Ele pode passar por várias situações e essas alterações que eles sofrem vão trazer o resultado final que nós precisamos, que é um produto, um serviço ou algo que nós estamos interessados. Filipenses 2:11 diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Tudo começa aí, confessando. Confessando que Jesus Cristo é o Senhor, aí começa então o nosso processo inicial na presença do Senhor. Mas logo na sequência, então vem o processo efetivo da transformação. Filipenses 2:12 está escrito assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O processo de transformação é um verdadeiro desenvolvimento. É a parte onde tudo aquilo que veio como entrada, eles serão alterados por diversas formas, por diversos caminhos, diversas ferramentas que podem ser tecnológicas, humanas, intelectuais, eletrônicas, enfim. O processo de transformação, ele requer uma série de interferências, e é nesse momento que aquilo que entrou, aquilo que foi colocado à disposição, tem a sua matéria inicial sendo desfeita para ser transformada em um novo produto. Pode mudar apenas o formato ou pode mudar a matéria-prima, a essência, mudar a composição para formar novos recursos. Então, isso é transformação. A transformação cria bens e serviços que, no final, vão ter um valor diferente da sua entrada. E o terceiro passo, o resultado final, é a saída ou output, que é o que trata do produto depois do primeiro processo, que é o input, a transformação, e aí vem o resultado, que é a conclusão daquilo que a transformação fez. Há muitos produtos, há muitas mercadorias que, para ser vendidas, elas têm que ser conhecidas primeiro no seu formato, de forma que a gente possa tocar, possa ver, possa reconhecer, possa ver tamanho, formato. Porém, existem resultados de transformação que só podem ser medidos, só podem ser conhecidos após a encomenda, após fechar o trabalho. Por exemplo, um show. Você compra um show e o resultado daquele show, ele não pode ser visto antes, tem que ser visto já no andamento, na execução. Então, nós conhecemos que a transformação, ela gera um resultado final, que às vezes pode ser conhecido, pode ser medido, pode ser observado, ou resultados que vão ser observados no andamento, que vão ser observados, que vão ser percebidos de acordo com o que nós vamos vivendo e convivendo com aquela pessoa. Filipenses, capítulo 2, no versículo 14 e 15, está escrito assim: "Fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo." Existe ainda um outro argumento que eu quero inserir dentro desse aspecto, que são os catalisadores, que são os aceleradores de transformação. Eles cumprem o seu papel importante porque eles podem fazer com que as moléculas presentes no produto da transformação possam reagir numa velocidade maior, e essa reação então traz, por consequência, um resultado mais acelerado. É a influência dessas substâncias que elas causam aceleração, elas produzem o resultado e na composição final elas não vão aparecer. Mas o produto que nós queremos, o resultado que nós queremos, quimicamente acontece. Por quê? Porque o processo foi alterado, o processo foi melhorado, feito através desse agente que nós chamamos de catalisador. E é interessante lembrar que, uma vez transformado, tudo aquilo que passa pela transformação, ele não é percebido de volta. Por exemplo, você coloca lá o açúcar dentro do café, você sabe que o açúcar está lá, mas você não consegue identificar onde ele fica. Ele está dentro do sabor do café. Da mesma forma, o pó do café. Você sabe que o café está ali, o sabor está ali, mas a fusão dele com o açúcar dá um sabor diferenciado. E assim, ambos são percebidos, nós sabemos que estão lá, mas também sabemos que não poderiam ser consumidos separadamente e dar o mesmo resultado. Quando o processo de transformação está concluído, nós podemos perceber que foi usado um agente transformador. No caso do açúcar e café, o agente transformador foi a água aquecida, e nós não conseguimos mais distinguir exatamente em que ponto está cada um deles. Nós sabemos que tem água, tem café e tem açúcar, mas eles estão misturados. Eles estão juntos, promovendo o resultado daquilo que nós queríamos fazer. A outra condição é que, uma vez misturado, não dá para separar. Não tem como ir naquele copo de café e falar: eu quero apenas o açúcar daqui. Não tem como ir ali e falar: eu quero apenas o café. Eu não quero a água e não quero o açúcar. Eles estão misturados. O resultado dele, o produto final, se chama café, mas você tem todos eles ali. Essa fusão dos três ingredientes que nós percebemos e tomamos como café, ele passou por uma filtragem, ele passou por um processo. Nós vimos os inputs dos três, mas o resultado é exatamente aquilo que nós estávamos buscando. A palavra de Deus nos mostra, em alguns momentos, os processos de transformação. Em Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, está escrito assim, preste atenção nesse texto: "Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti." O fato de passar pelo fogo e pela água não nos mata, mas certamente nos transforma para que nós possamos atender às especificações inerentes ao nosso chamado. Uma vez passados por esses elementos catalisadores, transformadores, nós jamais poderemos retornar ao nosso estado inicial, porque uma mistura efetiva foi feita na nossa vida. Houve uma transformação química, espiritual, catalisada e que não nos permite voltar ao nosso estado original. É como uma alteração molecular que não permite que aquela molécula volte ao seu estado original. As transformações químicas por calor ou por umidade, lembre-se disso, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, elas acontecem quando nós aquecemos. Por exemplo, o açúcar, ele não fica no mesmo estado, ele passa a ser um caramelo e ele forma uma substância de cor diferente, textura diferente, apropriação diferente e ele libera o vapor da água. Quando cozemos o pão no forno, por exemplo, nós observamos que lá no seu interior ficam pequenos alvéolos, pequenas bolhas, porque é a liberação do ar pelo fermento misturado à massa junto com o açúcar e a farinha. Então ele reage pela ação do calor e ele vai liberando esses gases. A carne, quando passa pelo fogo, ela é igualmente transformada e ela não continua sendo a mesma carne, tendo a mesma textura de uma carne crua. Quando nós cozinhamos um alimento na água, por exemplo, ele não fica do mesmo jeito. Alguns amolecem totalmente, porque a água no seu interior, e é por isso nós cozinhamos na água, porque a água aquecida, ela vai penetrando no interior daquele alimento, e ele, além de não ficar ressecado, ele vai criando um cozimento uniforme, ele vai transformando aquele alimento. Então Paulo está falando sobre algo muito profundo, Paulo está falando sobre transformação, ele está nos falando sobre algo tremendo que precisa acontecer na nossa vida, é no interior. Tem que ser lá no nosso âmago, tem que ser intrínseco na nossa vida. E é por isso que a palavra do Senhor penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela tem que ir lá no nosso interior e promover uma transformação genuína. O Espírito Santo de Deus, ele também usa estes símbolos na palavra de Deus. Há vários momentos em que as figuras e tipos e alegorias são usadas, sobretudo lá no Antigo Testamento, que representam o Espírito Santo de Deus. O nosso entendimento, ele assimila melhor as coisas quando nós usamos figuras e associamos ela ao mundo espiritual. Quando nós usamos coisas naturais que nós estamos habituados a lidar, nós conseguimos facilmente atrelar elas à realidade do mundo espiritual. O Espírito Santo é invisível, mas com a utilização de símbolos naturais conhecidos, fica mais fácil de conhecer. E assim nas escrituras, os símbolos geralmente aparecem em forma de objetos. Então vamos lá. O Espírito Santo, ele é representado, por exemplo, como a água, que é indispensável aos seres vivos. Ela limpa, tira a sede, refresca. E quando nós falamos sobre a vida espiritual, o profeta Isaías diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes de águas. Isaías capítulo 44, versículo 3 e 4. Veja que aqui o profeta está usando uma figura comum, um símbolo conhecido, para explicar a ação do Espírito Santo de Deus no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 13, lá no final do versículo: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, dando a referência do Espírito como água. É tremendo pensar sobre isso, porque se nós queremos realmente uma transformação, nós devemos permitir que esses agentes catalisadores, transformadores, que a palavra do Senhor nos dá como referência, possam penetrar na nossa vida, gerando essa transformação. O Espírito Santo é considerado como fogo nas Escrituras. E na maioria dos exemplos que nós vemos, nós temos essa referência. O fogo amolece, aquece, consome, endurece, ilumina, limpa, purifica, queima. E, além de tudo, o fogo é transformador. Quem passa pelo fogo tem a sua transformação. Além disso, o fogo é a imagem do Espírito Santo. Lembra lá no dia de Pentecostes que foram vistas, partidas sobre os discípulos, línguas como que de fogo, Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. A despeito de ser um elemento poderoso, o fogo pode ser extinto, o fogo pode se apagar. E aos crentes lá em Tessalonicenses, Paulo deu uma recomendação sobre o seu desejo. Ele diz: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Então são várias referências que nós encontramos na palavra do Senhor e que, quando observamos, sabemos que o Senhor pode transformar a nossa vida. Nós não podemos permanecer da mesma forma. Com tudo que nós experimentamos nesse tempo de pandemia, de isolamento, não tem como ficar aprisionado a verdades absolutas e imutáveis. Tudo o que nós vivemos nos transformou, nos faz viver uma busca maior de Deus e servir a Deus com maior integridade. Somente Deus é imutável. Nós podemos, nesse tempo, nos abrir para ter uma transformação profunda em Cristo e dar a nossa mente para que ela possa ser genuinamente transformada. Pensamentos, possibilidades, oportunidades, aprendizados diferentes, quebrar paradigmas e deixar que Deus comece a se mover nesse tempo recente na nossa vida. Que Ele possa se mover segundo a dimensão do que Ele quer. Que não haja desculpas em nós e que não haja má vontade em nós, mas que nós possamos, de alguma forma, perceber que Deus pode transformar a nossa vida. Depois de nós termos sobrevivido uma experiência tão profunda como essa, de ter que buscar a Deus, ter que aprender com as relações interpessoais, aprender com a vida e, por fim, ter que tirar conclusões a respeito de tantas situações novas que se apresentaram, até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse ponto, nós podemos agora, inclusive, nos contrapor a ensinamentos, a regras, a tantas coisas que nos disseram que eram necessárias para buscar a Deus. Mas, obviamente, nós devemos fazer tudo isso com o conhecimento da palavra de Deus, com a busca da palavra de Deus, com o objetivo simples de separar o joio do trigo, da verdade e das mentiras, mas ter um caráter transformado com Deus. Olhar no nosso retrovisor da vida, fazer uma avaliação, saber onde erramos e não nos deixar ser acusados ou carregar pesos por causa dos erros, mas permitir que haja uma transformação profunda, permitir que haja uma transformação real na nossa vida, permitindo que a palavra do Senhor possa trazer no nosso pensamento, na nossa forma de ser, na nossa forma de agir e de reagir, que sejamos transformados pela presença do Senhor. Fazer uma análise, olhando talvez pessoas bem-sucedidas, certamente elas passaram pelas suas transformações. Algo foi deixado para trás, algo foi transformado na sua forma de pensar, de comprar, de vender, e se elas erraram, certamente buscaram caminhos novos para recomeçar e refazer as suas vidas. Romanos, capítulo 6, versículo 4, está escrito assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Não sinta vergonha de ter vivido errado ou acertado. O retrovisor não é para trazer condenação, constrangimento, mas é para nos mostrar o quanto nós podemos admitir uma transformação, o quanto nós podemos admitir que somos dependentes de Deus, que a nossa vida com Ele pode ser profundamente transformada e que algo que em nós ainda se levantou, retrocedeu, se manifestou como característica do nosso passado, vai ser transformado agora, porque nós vamos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Cristo, saber qual é o interesse dele por nós, como poderemos ser usados, e o nome do nosso Deus será glorificado através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa tarefa que nós temos pela frente, de buscarmos a nossa transformação em Cristo Jesus. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.